E está na hora do Sem Falta com o nosso áudio árbitro, ex-árbitro internacional Pedro Henriques, aqui na Rádio Observador, a análise à arbitragem do jogo entre Sporting e Gil Vicente. Uma vitória suada do Sporting, ainda assim com bons números, 4-1 a dia à festa do campeonato, e houve arbitragem com precalços, Pedro Henriques, até porque houve uma substituição de última hora para este encontro. Foi Miguel Moreira, o substituto de António Nobre.
Sim, Miguel Nogueira foi o árbitro do jogo, um árbitro internacional com 28 anos e que estava a cumprir, ou está a cumprir hoje, o jogo número 15, portanto tinha 14 jogos na Primeira Liga. E sobre isto, só dar esta referência, portanto, primeiro o António Nobre do Iseu, todo o resto da equipa, assistentes e vídeo-árbitro manteve-se, neste caso o Bruno Cheves foi vídeo-árbitro, mas só dar esta nota que o Miguel Nogueira é mais um reflexo daquilo que neste momento em termos de arbitragem em Portugal, de organização, há coisas que não estão bem. Ele não tem culpa, ele é um jovem árbitro, tem muito potencial, tem 28 anos, portanto tem todo um futuro brilhante à sua frente. A questão é que não pode voltar a acontecer, como já tivemos no passado recente, o Tiago Martins com 4 jogos e o Fábio Veríssimo com 5 jogos na Primeira Liga, e para preenchermos as cotas de internacionais, porque a UEFA apenas diz quando sai um árbitro, por exemplo este ano perdemos o Miguel por causa de limitidade, é quem é que vocês substituem, e não estar já preparado ou não termos essa preparação um árbitro que tenha 30 ou 40 ou 50 jogos na Primeira Liga, exatamente, que já tenha feito não sei quantas vezes o Benfica, o Sporting, o Porto, etc. E o que está a acontecer é que para preenchermos essas cotas e para não perdermos esse lugar, e aí eu compreendo, acabamos por fabricar aqui árbitros que falta-lhes acima de tudo, não é competência ou capacidade,
experiência.
É experiência. E portanto isso depois reflete-se e custa-me ver árbitros que são internacionais depois tentam levar jogos de, assim, às toneladas, não é? Para tentar adquirir essa experiência. E a experiência não se adquire só pela quantidade, é pela quantidade, mas uma quantidade que tem que ser pensada. E, portanto, neste momento há aqui um problema de estrutural da arbitragem e fico com a ideia que sempre que perdemos um árbitro internacional por limitidade, que em vez de termos já na fornada árbitros preparados com essa experiência, estamos sempre a ir buscar árbitros muito jovens, sem experiência, e, portanto, isso depois acaba por refletir naquilo que é o desenrolar das suas carreiras.
E no desenrolar do jogo, vamos ver ou não se esteve à altura este jovem árbitro português, Miguel Nogueira. Minuto 13 deste encontro entre Sporting e Gil Vicente. Samuel Lino vê cartão amarelo logo aos 13 minutos. Aqui bem mostrado por parte deste jovem árbitro de 28 anos.
Sim, o Lino rasteira o Edwards, mesmo à entrada da área, e não pela infração em si, mas pelo local da infração. Corta ali uma jogada já de perigo, de ataque prometedor, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
19 minutos de jogo, chega o primeiro gol do Sporting depois deste lance, um penalti cometido sobre Nuno Santos, que do lado esquerdo a entrar na área, ou já dentro da área, é carregado em falta pelo jogador do Gil Vicente. Falta, creio que houve, resta saber se foi dentro ou fora da área e se foi bem assinalado este penalti, Pedro.
Exatamente, essa é que é a grande questão. O que o Abrujani toca claramente no joelho direito do Nuno Santos, não há dúvidas. Agora, as imagens que nos passaram, em nenhuma dessas imagens, mostrou claramente que a infração foi dentro. E quando dizemos dentro, de realçar que uma infração cometida sobre a linha da área, da dita grande área, a área de penalti, é considerado, portanto as linhas fazem parte das áreas que limitam, e portanto é considerado também pontapé de penalti. Aqui a questão é que não há nenhuma repetição, nenhuma imagem. E das duas uma, ou o VAR, na sua análise, tem alguma imagem que não foi passada na realização que lhe esclarece que realmente é dentro, ou caso nenhuma das imagens lhe consiga dar esse esclarecimento, ele tem que manter obviamente aquilo, ou tem que aceitar, vamos dizer assim, porque não há um erro claro e óbvio que mostre que era fora, portanto tem que aceitar aquilo que foi a decisão inicial do árbitro, e por isso eu vou dar como boa a infração, essa é clara, mas também o local de infração, porque mesmo sem nenhuma imagem, fico com a ideia que o toque no joelho direito é sobre a linha, e portanto vou dar como válido, mas com esta ressalva, não há nenhuma imagem real que nos tivesse dado esse esclarecimento.
E ao minuto 29, reclamavam um penalti desta feita os homens do Gil Vicente, num lance entre um jogador gilista e o guarda-redes do Sporting, Adan, que saiu da baliza, carregou o jogador do Gil Vicente, resta saber se havia falta ou não, porque houve toque na bola, antes, depois, não sabemos bem, Pedro, resta a tua análise.
Sim, aqui este é o lance que vai dividir, obviamente,
opiniões.
Aliás, já está muitos tweets aí a funcionar em função deste lance. Este é o lance do jogo, até pelo resultado que havia na altura e as características deste lance e o que podia advir daqui caso fosse considerado penalti. Eu vou primeiro começar por aqui. As indicações são dadas aos árbitros e isto não é a minha opinião. É bom que fique aqui bem esclarecido, uhum. Sem falta, para depois não mandarem mensagens daquelas estranhas, para dizer o seguinte, isto que eu vou dizer agora não é a minha opinião, são as indicações que são dadas aos árbitros. As indicações são dadas aos árbitros na análise do guarda-redes na disputa de bola com os seus adversários, vamos dizer avançados, entre aspas, com os seus adversários, é a seguinte, se um guarda-redes, como atenuante, para não haver infração, porque o contacto normalmente depois existe, se o guarda-redes toca primeiro na bola, chega primeiro à bola, agarra primeiro na bola, essa é sempre uma atenuante para que o que vem a seguir não seja punido com eventual infração. Se por outro lado é o avançado, e aqui leia-se avançado, o adversário, que chega primeiro à bola, que toca primeiro na bola e que o guarda-redes nunca toca na bola e que depois eventualmente há esse, vamos chamar, contacto, normalmente é agravante para ser penalizado o guarda-redes. O que é claro aqui e é factual, e é parando a imagem percebe-se isso, é que o Adam agarra a bola com as duas mãos e o Louti, que é o que está, o jogador que vai disputar a bola, está a um metro de distância do Adam. Um metro de distância. Portanto, isto é factual. Claro que isto depois em movimento rápido, esse metro não é nada.
Não é uma questão nem de segundos até ser percorrido.
E o Loti, depois no momento do contacto, do choque, o que quisermos chamar, toca inadvertidamente, obviamente, com as mãos na bola do Adam, na bola, e faz com que o Adam perca a bola. É esse contacto, inadvertido, com as mãos, que faz com que o Adam perca a bola. Portanto, eu com base naquilo que é aquilo que é dito aos árbitros, que o Adam chegou primeiro à bola, tocou claramente na bola, vou aceitar como boa a decisão e não como infração o contacto. Isso não invalida se um guarda-redes sair-se com um joelho à frente, uhum. Com um pé à frente e acertar no adversário, que mesmo agarrando a bola não possa ser punido com infração. É um lance difícil, vi e revi várias vezes. O facto do Adam ter perdido no contacto é uma atenuante, o facto do Adam ter chegado primeiro para mim é uma atenuante.
Uhum.
É um lance que não é todo fácil e por isso eu vou validar a decisão da equipa de arbitragem e não assinar pontapé de penalti. Mas deixem-me só fazer mais um esclarecimento, que este é o lance que eu demoro mais tempo e termino uhum. com isto. Quer dizer o seguinte, o vídeo, é bom que as pessoas percebam, porque agora há uma grande crítica também em relação a este lance, a intervenção do VAR. O VAR, por protocolo, só pode entrar neste lance
claro
de penalti.
E óbvio.
Claro e óbvio. Eu vou repetir isto várias vezes. E se há coisa que este lance não tem, por isso é que divido as opiniões, é que seja claro e óbvio. É um lance de interpretação. Aquilo que eu queria é que o VAR no protocolo desse, ou obrigasse o VAR a dizer ao árbitro, isto é um lance de interpretação, porque ele agarrou, pois há o choque, mas ele se calhar derrubou, etc. Toma lá e vai ver. Isto era o que eu queria, mas não é isto que existe no protocolo. E com base nisto, isto para mim não é de intervenção uhum. VAR, independentemente da decisão correta ou incorreta que as pessoas podem achar. Eu vou dar como válido um lance com muitas reticências, que eu próprio tenho muitas dúvidas, mas vou-me basear sobretudo naquilo que disse, que é o facto de Adam ter chegado primeiro à bola, tocado na bola, e isto serem indicações que são dadas aos árbitros para ajudar na validação ou não validação deste lance.
Está analisado este lance em que reclamavam penalti os jogadores do Gil Vicente depois da intervenção de Adam. Vamos até ao minuto 37. O segundo gol do Sporting chegou pelo pé de Marcos Edwards. Certo é que antes disso houve um cabeceamento de Neto. Para a defesa de Andrew, que gerou recarga. Havia aqui algum fora de jogo que pudesse ter sido descortinado e que tenha ficado por assinalar ou o gol do Sporting é legal?
Para mim o golo é legal, as dúvidas, até porque este lance demorou um bocadinho tempo do VAR confirmar, exatamente porque teve a analisar muito provavelmente a posição do Neto, mas que para mim também é claro que não está fora de jogo, e depois quando o Edwards remata, há ali os jogadores do Sporting que poderão estar em fora de jogo posicional, e poderá ter sido isso que levou o VAR a demorar mais tempo a tentar perceber se algum jogador em fora de jogo posicional podia ter estrovado, por exemplo, a visibilidade do guarda-redes quando remata o Edwards. Para mim, com as imagens que temos na televisão, o golo é legal e não há nenhum fora de jogo, nem do Neto, nem fora de jogos posicionais que pudessem ter exatamente esse impacto, nomeadamente na visibilidade. E por isso, golo legal do Sporting.
Minuto a 40 deste encontro entre Sporting e Gil Vicente. O Gil Vicente chega a um golo por Talocha depois de um cruzamento para a área vindo de um livre. O golo chegou a ser celebrado, mas logo depois anulado por fora de jogo. O VAR confirmou essa mesma decisão. Resta saber se foi aqui tirado Sim. um golo ao Gil Vicente que não devia,
não,
Pedro.
Não, golo correto. Golo correto no sentido, golo anulado correto. O Pedrinho bate o livre, Talocha marca o golo, o árbitro assente levanta a banderola e o VAR depois confirma e depois a cidade do futebol mostra que por 17 centímetros o Talocha está fora de jogo e, portanto, boa decisão do árbitro assistente e de confirmação e, portanto, o gol bem anulado ao Gil Vicente.
Aos 45 mais 2, o lance que nos valeu a todos nós aqui na Rádio Observador, um bolo vai ser trazido para o Pedro Henriques, até porque houve aqui uma aposta de que estaria fora de jogo o jogador do o jogador do Gil Vicente, Fernando Navarro, que acabou por fazer um golo depois de uma grande jogada de equipa do Gil Vicente. Foi assinalado em primeira instância um fora de jogo que o VAR reverteu e suspeito que bem, Pedro.
Sim, claro que sim, e foi por 8 centímetros. Aqui a questão é que eu também me foquei, por isso é que vou com todo gosto lá o bolo, foquei-me na questão do Navarro em relação à defesa que estava com ele, e aí o Navarro estava adiantado. Mas havia um jogador do Sporting que eu não identifiquei a fazer, digamos, o papel de defesa direito, portanto, mais.
E perdemos momentaneamente a ligação com o Pedro Henriques. Neste Sem Falta estamos aqui a fazer a análise a este encontro. A arbitragem de Miguel Nogueira, árbitro substituto de 28 anos, que chegou para Alvalade para realizar 15º jogo na carreira, na Primeira Liga. Para já estávamos a analisar o golo do Gil Vicente, chegado aos 2 minutos para lá dos 45, numa decisão que foi revertida pelo VAR. Já daqui a pouco vamos tentar chegar à fala com o Pedro Henriques, que creio já está connosco. Pedro, estás de regresso. Sim, estavas a explicar este golo de que foi revertido pelo VAR, golo de Navarro, que valeu o 2-1 para o Gil Vicente.
Sim, não sei onde é que perdeu a emissão, mas só para dizer que por 8 centímetros o VAR corrigiu aquilo que foi um fora de jogo inicialmente anulado. No momento do cruzamento de Pedrinho, o Navarro realmente está em jogo, é o tal jogador do Sporting, não o que está em disputa de lance com o Navarro, mas no lado direito da defesa do Sporting, chamamos assim, portanto, junto à linha que está a colocar em jogo. Portanto, é por isso que é importante as tecnologias, é por isso que é importante o vídeo-árbitro, sobretudo neste lance fora do jogo, praticamente reduz a zero os erros das equipas de arbitragem, quando existem, corrige, e foi o que fez, boa decisão.
E ao intervalo saiu a vitória para o Sporting por 2-1, depois desta reversão para o primeiro golo e único, aliás, do Gil Vicente neste jogo. Na segunda parte, logo aos 50 minutos, reclamavam os adeptos e também a equipa técnica e a equipa do Sporting um eventual penalti sobre Pedro Porro. Resta saber se ficou alguma coisa para sinalar na área do Gil Vicente.
Boa decisão, até porque o contacto que existe do jogador Gil Vicente é com o braço esquerdo, digamos, no ombro do Porro, para mim sem falta, mas de qualquer maneira o contacto foi fora da área, e ao ser fora da área nunca estaríamos a falar de um pontapé de penalti. Eventualmente, se houvesse falta de livre direto, o VAR também não pode intervir nessas circunstâncias, mas para mim, boa decisão. Primeiro, não há penalti, o contacto é fora e também o contacto, para mim, legal, sem penalti.
59 minutos, amarelo, desta feita para Mateus Nunes, do Sporting, Pedro Henriques.
É a situação típica de rotação e acertar com o braço, neste caso foi com o braço esquerdo na cara do seu adversário. Estes complementos desportivos são penalizados, exatamente porque está a haver muitas situações dessas, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
E ao minuto 61, mais um lance que iria trazer desta feita o terceiro golo, o quarto golo do Sporting nesta partida, a fechar as contas, um penalti que foi assinalado na área do Gil Vicente sobre Pote no lance à esquerda. Pedro, havia aqui motivos para este penalti ou foi exagero da equipa de arbitragem?
Não, boa decisão da equipa de arbitragem, é um lance típico de um jogador que quer pontapear a bola e depois não pontapear a bola e acerta no seu adversário. O Navarro, com o seu pé direito, ao pontapear supostamente a bola, conseguiu apenas pontapear o pé direito do Pote e com isso derrubá-lo na área, pontapé de penalti bem assinalado.
Minuto 62, amarelo a Pedrinho por protestos. Exato. E aqui na fazemos sequência. A pedagogia.
Exatamente, na sequência do lance, o Pedrinho reclama, o árbitro está a ouvir o VAR, a confirmar, a bola a ser colocada na marca do penalti, e portanto há ali protestos, portanto, e deduzo que tenha sido exatamente por palavras e por os tais protestos, e por isso aceito sempre essa decisão.
Bem, um amarelo para Pedrinho, do Gil Vicente, e um homem que também é de Barcelos, mas que alinha pelo Sporting e que também tem um diminutivo de culminar esse nome com o qual é conhecido no futebol. Desta feita passamos de Pedrinho para Paulinho, isto porque o avançado do Sporting ao minuto 64 viu um cartão amarelo, e Pedro, resta saber se houve razões para que Miguel Nogueira desse este cartão ao avançado do Sporting.
Falhou claramente em aquilo que seria a entrada à bola e faz um pisão de forma muito negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu bate para o adversário e pisa e até aleja o seu adversário, por isso cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 71, jogo de azar para o Gil Vicente, que mais uma vez chegou a introduzir a bola na baliza do Sporting, mas houve um fora de jogo descortinado à equipa de Barcelos, neste caso a Fujimoto, que foi quem fez a assistência para aquilo que poderia ter sido o golo, mas estava em posição irregular, Pedro.
Exatamente, estava adiantado, o Pedrinho faz o passo para o Fujimoto, depois o Fujimoto é que faz a assistência para o gol, mas o lance é em Fujimoto e ele está claramente adiantado em relação ao penúltimo adversário. O árbitro assistente deu e depois o VAR confirmou.
Última ação disciplinar deste encontro, 83 minutos, Neto, experiente de defesa do Sporting e hoje capitão, viu cartão amarelo. Creio que também bem mostrado este cartão, Pedro.
Sim, uma entrada em tackle sobre o Fujimoto, falha a bola, acerta no adversário, cartão amarelo bem mostrado.
Resta saber que nota merece este árbitro ainda com muita experiência por construir na Liga Portuguesa, 15 jogos no total, é já árbitro internacional, mas resta saber que nota te merece Miguel Nogueira depois deste Sporting Gil Vicente, Pedro.
Como considero que o lance capital foi bem decidido, embora com muitas reservas, vou dar nota 6. Nota 6 porque mostrou claramente ainda a falta de controle relativamente aos jogadores. Temos aqui situações de faltas e faltinhas, alguns contactos podiam ter sido evitados na perspectiva das faltas, que ele acabou por assinalar, é a forma de se defender. Claro que o critério dos cartões amarelos foi uniforme, na minha perspectiva, mas estamos todos a carregar muito nos cartões e se calhar com outra condução de jogo e outra experiência, pode-se evitar de alguma maneira tantos cartões e sobretudo tantas faltas. Um jogo que até foi relativamente simples de arbitrar na perspectiva da evolução do resultado, sobretudo na segunda parte. De qualquer maneira, notou-se claramente a sua inexperiência. Vou dar nota positiva, porque baseio no minuto 29 uma decisão correta, e por isso nota 6.
E a Pedro Henrique está a dar nota 6 a Miguel Nogueira, o inexperiente, ainda no sentido positivo da palavra, árbitro português. 28 anos, nota 6 depois deste Sporting 4, Gil Vicente 1. Para a semana cá estaremos de novo com um clássico para analisar. Exatamente. Que pode também valer título, portanto muitas atenções voltadas para a minha arbitragem desse próximo sábado. Contamos como sempre com o nosso áudio árbitro Pedro Henriques, que se junta também a nós no E o Campeão É. Pedro, um grande abraço e até à próxima.
Obrigado.